Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira da 20ª semana do tempo comum, neste dia 21, nós comemoramos também a memória, a festa de um santo bastante importante na vida da Igreja, São Pio X. São Pio X é um italiano cujo nome civil era José Sarto. Ele percorreu todas as instâncias de uma vida pastoral. Foi vigário paroquial, foi pároco, tornou-se bispo, patriarca, cardeal de Veneza e finalmente finalmente papa. Ele nasceu em 1835 e morreu no dia 21 de agosto de 1914. Portanto, ele viveu 79 anos. Ele, antes de chegar a ser bispo de Roma, ministério que exerceu como autêntico pastor, caminhou, portanto, todas essas fases de uma vida eclesiástica. Ele vem de uma família muito simples, inclusive muito pobre, e foi com a ajuda do seu bispo local, de outros amigos, que ele pôde fazer seus estudos. Vem, portanto, do meio popular, de família simples e pobre, e chega, com a graça de Deus, a ser papa. Iniciou como papa a reforma da cúria romana, da liturgia, da música, favoreceu a comunhão frequente dos adultos e insistia na comunhão das crianças. Publicou um catecismo chamado Catecismo da Doutrina Cristã, o Catecismo de São Pio X, que por muito tempo foi o livro base, instrumento para catequese e iluminação da evangelização de jovens, crianças e adultos. Ele foi papa na primeira década do século XX. Morreu às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Isso um pouco sobre a história de São Pio X. Aqui em Campinas nós temos uma paróquia, lá na região da Dunlop, depois do Hospital da PUC, uma paróquia dedicada a São Pio X. E a liturgia do dia, do tempo comum, continua falando a profecia de Ezequiel, que hoje atinge um ponto muito alto. Ezequiel, como já falamos outros dias, ele está no exílio com o seu povo e faz tudo para que o povo não caia no desânimo, na depressão e, sobretudo, que não se conforme com a vida junto aos pagãos, aderindo aos seus costumes, aos seus cultos, esquecendo-se da sua cidade, Jerusalém, do templo, do culto. E a visão que Ezequiel tem hoje é assim plástica. Lendo a passagem que vocês poderão ler aí no nosso vídeo, parece que a gente vê o que ele escreve, usando um pouquinho da nossa imaginação. O profeta recebe de Deus a ordem: profetiza, ó filho do homem, Ezequiel. Profetiza sobre esse povo. E ele vê uma planície cheia de ossos e me faz andar no meio deles, diz o profeta, em todas as direções. Havia ossos por todos os lados, estavam ressequidos. É como que a visão que o profeta Ezequiel tem do seu povo. E o Senhor continua dizendo: ordena a esses ossos ressequidos que se levantem, que se revistam de nervos, de carne e de vida. Mas dizer ao Senhor: só tu sabes, só tu podes fazer. Mas Deus continua a dizer ao profeta: profetiza para o Espírito, dizendo ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes ossos mortos, ressequidos, para que eles possam voltar à vida. E assim o profeta o faz. E a multidão daqueles ossos ressequidos vão se alimentando, vão se ajuntando, vão se aglomerando e põe-se de pé. E o profeta continua: sim, diz o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir as sepulturas e conduzir-vos para a terra que vos prometi. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer elas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivas e vos colocarei em vossa terra. Não há como não fazer um paralelo desta leitura, né, da recriação de um povo, da infusão do Espírito de Deus, que dá alento, que dá movimento, que dá vida a esses ossos ressequidos, um paralelo à criação, quando Deus toma suas mãos o barro e, como hábil oleiro, vai plasmando naquela roda do oleiro e faz o homem a sua imagem e semelhança, e o mais importante, sopra-lhes nas faces o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida. É a imagem do retorno do povo para a terra. Ele vai ganhar uma nova vida, um novo alento, nova força, alegria, vida nova. É a promessa que, na realidade, o povo de Israel vai acontecer ali na frente, com a volta desse povo à sua terra, alegre e feliz. É uma palavra de esperança e de consolação do profeta naquele tempo. Mas a palavra de Deus não é para ficar como peça de museu, numa estante ou numa mesa para ser vista, contemplada. A palavra de Deus, ela entra nos nossos ouvidos, cai no nosso coração e se a recebemos com esta fé com que o profeta pronunciou a palavra e soprou sobre o seu povo o Espírito, também a palavra de Deus pode renovar a nossa própria vida, o nosso coração, o nosso ânimo, sobretudo em situações difíceis que nós vivemos pessoalmente, na família, na comunidade, no país, no mundo. De algum modo, fazendo um certo paralelo, uma certa analogia, há muitas situações de ossos ressequidos, de abandono, de tristeza e até de morte no mundo de hoje. Vamos, com a fé e a confiança esperançosa do profeta Ezequiel, pedir que Deus sopre dos quatro cantos da terra o vento do Espírito que nos dê a nós e a todas essas situações de dor, de sofrimento, de doença, e às vezes até de morte, o alento do seu Espírito, a paz e a alegria de viver de novo. O Evangelho é continuação também da leitura de Mateus. Trata-se de uma passagem de confronto entre fariseus, saduceus, doutores da lei e Jesus Cristo. Não raro contemplamos no Evangelho de Mateus e também nos outros esses momentos, essas passagens de conflito. E esta aqui é uma passagem de provocação por parte dos doutores da lei a Jesus. Querem colocá-lo à prova. Algumas traduções dizem que os fariseus capciosamente, maliciosamente fazem uma pergunta a Jesus para ver se ele, vamos dizer assim, experimentá-lo sobre o conhecimento, sobre a fidelidade dele à lei de Deus, aos profetas, à Torá. E a pergunta é esta: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei de Deus? Até porque nós sabemos que na tradição dos rabinos, dos doutores da lei, a lei estava muito dispersa, muito emaranhada, como um novelo de lã emaranhado. Né? Dizem que havia mais de 600 ordens, mandamentos, proibições, prescrições. E às vezes era difícil perceber ali o essencial. É porque uma pedra preciosa, um diamante, que é tão resguardado, tão enfeitado, que se perde no meio dos adereços. Né? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai direto, usando inclusive a Sagrada Escritura, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. A bom entender, conhecedor da Sagrada Escritura, que Jesus supunha que fossem os doutores da lei, ele sabia que este mandamento está lá, no Decálogo. Está também no livro do Deuteronômio. E Jesus acrescenta. E o segundo mandamento é semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus perguntam qual é o maior mandamento. E Jesus dá duas dimensões do maior mandamento. O amor a Deus e o amor ao próximo. E o próprio Jesus, lá na frente, ao longo do seu ensinamento, vai dizer insistentemente: o meu mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É por isso que, e mais, né, em outro lugar ele vai dizer: amarás o teu próximo como eu te amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus vai como que progredindo, fazendo crescer o amor ao próximo. Não, a medida não é mais o amor com que amamos a nós mesmos, mas a medida é o amor com que ele nos amou, dando-nos a sua própria vida. Os padres da igreja, os teólogos vão dizer que o amor de Deus passa pelo amor, pela mediação do amor aos irmãos, ao próximo. Nós vamos encontrar na primeira carta de São João, aquela passagem tão bonita que diz assim: o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas como amar a Deus? Não é se tu não amas o teu próximo que tu vês. Colocando quase que uma identidade do nosso amor a Deus, na medida em que amamos o nosso próximo. Esta é a leitura do Evangelho de hoje, que podemos meditá-la também cantando um cântico que de algum modo vai refletir esse grande mandamento do amor fraterno.
Amor e a caridade, Deus. amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está.